Ora, muito boa tarde. Vamos então dar início a esta última conversa do período da tarde, deste terceiro dia da quarta edição do Festival de Alvar. Tantos números, meu Deus. Muito, muito, muito sucintamente vou passar a apresentar-vos os nossos dois convidados. O Joel Neto é romancista, colunista, jornalista ainda. Tem dias. Nunca se deixa de ser jornalista, não é? Mas pronto. Escreveu cerca de uma dúzia de livros e o seu trabalho mais recente, o seu romance mais recente, é este Meridiano 28, O Poder Redentor das Grandes Histórias, e que é de facto uma história que fala de redenção e de possibilidades de coexistência, como já teremos a oportunidade de abordar mais à frente. O João Rios, além de professor, tem... Além de professor, tem desenvolvido a sua atividade literária pela poesia. Eu estava convencido que o mais recente seria Os Heróis Transformados em Floreiras, mas não. Já há um novo rebento na família e que chama-se Não é Grave Ser Português, que nos deixa muito mais descansados, João. Não é demais repetir que qualquer um destes livros está à vossa disposição ali na Feira do Livro montada para o efeito. Se vos agradar algum dos temas, não sejam tímidos. Ora bem, cada uma destas conversas traz uma frase por mote que serve um pouco de gatilho, de ponto de partida, se quiserem. E o Carlos escolheu para esta uma literatura que não responde às interrogações da sua época, pelo menos, está condenada ao esquecimento. E eu pensei assim muito rapidamente, Fernando Pessoa, Júlio Verne, Heraclito, Lao Tse, estariam preocupados em responder às questões da sua época? Não sei quem quer começar.
Muito obrigado, João. Muito obrigado ao Festival por me ter convidado. Parabéns ao Carlos Nuno Granja pela organização. É um gosto estar aqui. Eu venho a poucos eventos, porque vivo nas ilhas e os anos têm-me feito mais tímido e mais inseguro. E tenho cada vez mais dificuldade em falar em público, confesso. Acho que devia ser ao contrário. Mas também por isso, quando vinha no comboio, vinha muito preocupado com a resposta a esta pergunta, que eu sabia que o João ia fazer desta maneira ou de outra, a partir da provocação do Rodrigues Miguéis. E a primeira coisa que me ocorreu realmente é que o escritor não tem a agenda, tem a sua própria agenda, digamos uhum. assim. O escritor, evidentemente, que procura corresponder a interrogações. Eu não sei se o escritor responde a interrogações, porque talvez o trabalho dele seja, em primeiro lugar, e se calhar em último, formular as interrogações. Mas, de qualquer maneira, a interrogação dele, perdão, a agenda dele é a sua própria agenda. Digamos que faz parte da natureza do escritor tentar viver noutro tempo, se ele consegue ou não fazê-lo. Eu, como jornalista, ainda bem que tu fizeste essa pergunta sobre se eu ainda sou jornalista ou não. Eu tenho essa experiência porque muitos escritores vieram do jornalismo. E eu creio que a primeira coisa que foi preciso a um jornalista para se transformar num escritor foi matar o jornalista. Porque o jornalista, desde já, tem uma agenda que corresponde diretamente à agenda cotidiana, digamos assim, e depois porque o jornalista faz perguntas para obter respostas. A ilusão da verdade é a sua primeira matéria. Eu creio que a primeira matéria do escritor é o labirinto e não a solução do labirinto. É, digamos, a formulação do labirinto. Eu tomei imensas notas sobre essa questão e não vou, evidente, falar de todas as notas que, como um bom marrão, tomei. Mas, se nós olharmos para a literatura, tem, se não a obrigação, tem tido a prerrogativa, muitas vezes, de ser, de algum modo, visionária. E coloca interrogações que são de todos os tempos ou que são de daqui a 100 anos. Eu creio que é até mais difícil formular uma interrogação para daqui a 100 anos do que para daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos exige, exige uma espécie, um misto entre capacidade de abstração e domínio da matéria cotidiana. E eu não sei se essas duas matérias são domináveis pela mesma entidade, digamos assim. Também não parece que o escritor esteja sempre consciente de que tempo é que é a interrogação que ele... Havia aquela frase do Santo Agostinho. Há o presente das coisas passadas, o presente das coisas presentes e o presente das coisas futuras. E para um escritor estes tempos todos são muitos tempos e é tempo nenhum e é um só tempo. Esta é uma matéria que está em permanência, a ebulição dentro deles. Eu não quero ser muito chato com isto, mas a minha resposta é não faço a mínima ideia. Não sei como responder a isso. Como escritor, e que acho que nós... É uma das razões porque às vezes tenho alguma insegurança em participar nestes eventos, é porque nos fazem perguntas para as quais nós não estamos habilitados. Às vezes pede-se ao escritor que ele seja crítico literário. Eu acho que o escritor é a pessoa em pior condição para ser crítico literário, ou ter uma tese, ou desenvolver uma tese, seja de que natureza for, do meu ponto de vista, desde logo sobre o seu próprio trabalho. Mas, ao longo da escrita dos meus livros, eu sinto duas coisas na minha relação com o tempo. Primeiro, no sentido algo primário, já senti a necessidade, num livro em particular, o Arquipélago, um livro de 2015, de caracterizar os Açores contemporâneos. Eu tenho escrito muito sobre os Açores e é muito preocupante para mim, por exemplo, que tantos portugueses tenham uma visão tão idílica dos Açores, porque de facto são uma terra idílica, têm uma natureza idílica, sem consciência de que os Açores lideram todos os rankings de subdesenvolvimento humano a nível nacional. Nos Açores há mais abuso sexual do que em outro sítio do país, mais gravidez precoce, mais analfabetismo, mais abandono escolar, mais insucesso escolar, mais abuso sexual, já disse, não é? Mais violência doméstica, mais alcoolismo. A esperança média de vida nos Açores é 4 anos. 4 anos inferior à esperança média de vida nacional. É absolutamente chocante. E os açorianos não conseguem escrutinar isto, não conseguem fazer o seu próprio escrutínio. E nós precisamos que Lisboa nos ajude a fazer este escrutínio. Porque o poder político, ainda por cima, sustenta-se deste estado de coisas. A pobreza é o grande expediente eleitoral do poder político dos Açores. E, portanto, eu já senti a necessidade, num livro, de corresponder a esta agenda mais imediata, a esta interrogação, entendamos assim, do tempo. Mas aquilo em que os meus livros, e peço desculpa por estar a falar tanto de mim, mas repito que eu acho que nós podemos falar é da nossa experiência enquanto criadores, passo o palavrão. Aquilo em que eu sinto mais intertextualidade, digamos assim, entre o meu tempo, entre o tempo que eu estou a viver e os meus livros, é nas referências que me povoam ao longo da escrita do meu livro e no modo como elas vão sendo importadas para dentro dos meus livros. Eu vejo muitos escritores dizerem que, quando estão a escrever, nomeadamente um romance, precisam de suspender todas as suas leituras. Eu não faço nada disso. Eu continuo a ler e, aliás, acho que leio muito mais avidamente quando estou a escrever. E a melodia dos autores que eu vou lendo vai impregnando os meus livros. E, a certa altura, há intertextualidade entre os meus livros e esses livros. Os meus livros estão cheios de segredinhos dessa natureza, segredinhos óbvios, mas há também, a nível da própria musicalidade dos meus livros, há essa ligação com os outros livros que eu estou a ler, com a música que eu estou a ouvir, com os filmes que eu vejo, com os meus dramas cotidianos, com as zangas com a minha mulher, com as vezes que o meu cão foge, ou que há temporais como esta semana e eu perco uma macieira ou uma laranjeira do meu pomar. E essas coisas acabam por condicionar não apenas às vezes o tom e a linguagem dos meus livros, mas o próprio destino das minhas personagens. De modo que, de algum modo, há uma espécie de meta-texto nos meus livros que é também a crónica do meu cotidiano. E eu acho que muitos escritores, sendo honestos, também acabarão por reconhecer algo de mais ou menos semelhante. Eu não vou monopolizar, se calhar ainda vamos falar mais disso.
Certíssimo. Falaremos disso.
Obrigado pela vossa atenção.
Certamente. João, e no caso da poesia, que é uma linguagem, eu queria fugir ao termo confessional, que é tentador e demasiadas vezes repetido, mas é pelo menos uma escrita mais personalizada, muito mais, se calhar, na primeira pessoa. Não sei, poderemos também falar sobre isso mais à frente. Mas no caso da poesia, há de facto essa necessidade. Esta frase tem um sentido quase de incumbência, não é? Como se estivesse encomendado à literatura que tratasse das questões e tal e coisa. Mas no caso da poesia em concreto, faz sentido esta frase aplicada à poesia? Se substituirmos o vocábulo literatura por poesia, ficaria uma poesia que não responde às interrogações da sua época, está condenada ao esquecimento. É assim?
Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, quero dizer que é um enorme prazer estar aqui em Ovar, agradecer o convite, desde já dizer que vocês realmente são uns entusiastas natos para acreditar que eu tenho alguma coisa de substancial e de notável para dizer. O melhor de mim, se é que há algum melhor de mim, geralmente eu deposito nos versos. Eu fui sempre e continuo a acreditar que sou um rapaz que transporta o corpo como um gato à bulha. Eu só sei andar com o meu corpo à bulha, e tanto posso andar à bulha com uma pedra na qual tropeço, como posso andar à bulha com uma frase que eu leio, e como posso andar à bulha com um ABC que de repente me diz que a minha mão e o meu braço estão sequestrados momentaneamente. Eu não gosto de... Procuro respostas, como toda a gente, e isso é condição humana, procurarmos respostas no nosso trajeto, mas não privilegio, no meu ato de escrita, as respostas. O que me fascina neste corpo de gato à bulha é exatamente as inquietações, as interrogações, a forma como eu posso encontrar mais cerrada, mais densa, mais construída, ou mais relaxada, mais irónica, furibundamente, farinamente mais irónica, para colocar questões, e tem piada que na minha poesia eu organizo melhor o meu pensamento pela ironia do que pela densidade, o que parece ser uma coisa estranha. Uma coisa é certa, é que eu não posso fugir a uma condição e a um trajeto, que é o facto de ter uma educação, essencialmente em termos académicos, de história, que é a minha formação. E há uma coisa, que é uma frase que não está junto à minha secretária, mas podia estar, e que me ocorre muitas vezes, e com a qual eu ando à guerra muitas vezes quando escrevo. A função do historiador é lembrar à sociedade... Não, perdão. A função do historiador é lembrar à sociedade daquilo que ela quer esquecer. Se calhar podia ser uma hipótese resposta aqui ao Zé Rodrigues Miguéis, que eu adoro, de quem li praticamente toda a obra, e que hoje acho que é um autor injustamente esquecido, não sei se colocou interrogações demais do tempo que viveu e se calhar acabou por se dar o efeito contrário. Acredito que não, colocou as interrogações e tentou dar respostas às interrogações que lhe assistiram e que por ele perpassaram. Não me interessa de todas as respostas, não me interessa de todo responder a interrogações, interessa-me mais a interrogação em si, transportar para o verso, a capacidade de ainda me conseguir espantar e interrogar com o mundo, quando ele já há muito tempo vem sendo um lugar absolutamente estranho àquilo que eu acho que é aquilo que seria a mais curial condição do humano, que é a negação do que Sartre disse, que o inferno são os outros. Eu acredito exatamente no contrário. Eu acho que o inferno, se calhar, é a solidão, o inferno é a rejeição, o inferno é o fundamentalismo. O paraíso, se assim pudéssemos dizer, a coisa estimulante é o encontro, é o toque, é o contacto e a capacidade de nos colocarmos, que esse para mim é o grande exercício, colocarmos-nos de acordo, nutrirmos a mesma paixão pelo mesmo objeto que de análise ou relacional. No meio disto tudo, não sei se respondi cabalmente, acho que não, também não me interessa muito responder, porque, como disse o Joel, eu não sei escrever. Se me perguntares dos versos, acho que sei, sim. Se me perguntares sobre a forma como escrevo e o que vem para a minha escrita, acho que sim. Falar da minha escrita, acho que sei. Acho a frase... É engraçado que hoje de manhã eu nem me lembrava qual era o tema da mesa, sinceramente foi a minha cúmplice e grande companheira que cruzou o oceano para estar aqui comigo, que me relembrou qual era o tema, porque eu inclusivamente confesso que eu pensava que ia estar com outro Joel, passei o tempo todo a achar que ia estar com o Joel Cleto, e depois ela é que me disse hoje que era o Joel Neto, que era o Joel Neto, e eu disse, ah, pois, o tipo do arquipélago, o livro que eu li, e fui procurar na estante o teu arquipélago, por acaso, li, e já agora deixa-me dizer, li-o com muito interesse e com muito agrado, se calhar ajudou-me, quando eu fui aos Açores, a perder um pouco a visão romântica de continental, de que estava a aterrar no paraíso, e perceber mais Açores, e melhor os Açores. Sei lá, é uma frase, é interessante, comecei no início por concordar com ela, depois achei que não, porque acho que a interrogação é aquilo que a gente transporta desde, sei lá, desde o tempo em que somos bípedes, não é? Desde o tempo da pedra lascada, a capacidade de tentarmos perceber qual é o nosso lugar aqui e porque é que estamos aqui. Como é que vamos estar aqui, como é que nos organizamos, como é que montamos estas coisas todas, este mistério todo que é estar vivo. E como não somos nem deuses, nem bestas, portanto não podemos viver sozinho, seria bom que a gente começasse a entender de uma vez por todas e entrarmos nestas derivas fáceis de fundamentalismos, que é o que mais... prepassa. Isso é que me inquieta, os fundamentalismos.
Citando um título do Mário de Carvalho, seria bom que trocássemos umas ideias.
Acho que sim.
Exatamente, creio bem que sim. Joel, ainda sobre este teu último romance, O Meridiano 28, esta é uma história, de alguma forma, de relações improváveis. Não estou a desvendar as coisas em fundo, são coisas que têm sido ditas publicamente até na promoção do próprio livro, portanto, são o mote, são o ponto de partida. Não estou a, como hoje se diz, a fazer spoiler, não é? A esse neologismo. Mas dizia eu, este romance retrata de alguma maneira uma história de relações improváveis entre alemães e ingleses até durante a Segunda Guerra Mundial. achas que a globalização, a tão falada globalização, tornou este tipo de circunstâncias mais possível ou mais improvável?
Bom, obrigado, João, pelo que disseste sobre o arquipélago. Em relação ao Joel Cleto, nós temos muito esse problema. Confundem-nos em todo o lado. Nós já definimos que ele é o inteligente e eu sou o bonito. São verdes, ficou...
Tá bom.
Consegui dizer isto sem ficar vermelho, nota. Eu não te sei responder com exatidão a essa pergunta. Eu tenho... Não sei ou não quero responder com exatidão a essa pergunta, porque... eu acho que só existe literatura, eu já não sou a primeira nem serei a última pessoa a dizer isto, quando os livros têm mais do que uma possível interpretação. Quando um parágrafo tem mais do que uma interpretação possível... A literatura está muito mais até nas elipses, naquilo que convida o escritor, o leitor, a tornar-se o escritor dele, do que dela, do que naquilo que está expresso. E eu tento sempre não me aventurar para além do texto, porque ao fazê-lo estou a direcionar leituras e ao direcionar leituras estou a impedir todas as outras leituras. Mas o que eu acho verdadeiramente interessante na história da Ilha do Faial dos anos 40 é a dimensão metafórica que aquela convivência tem e não apenas aquela convivência. Este livro conta, enfim, tem uma sinopse complexa, mas passa-se em parte na Ilha do Faial nos anos 80, nos anos 40. Nos anos 40 nós vivíamos a reta final do desenvolvimento da telegrafia subaquática, de que o Faial, de que a Ilha do Faial, era um dos disjuntores no Atlântico Norte, aquilo que hoje em dia na economia se chama um hub. Era a partir da Ilha do Faial que se distribuía a telegrafia subaquática para a América do Norte, para a América do Sul, e por onde passavam também cabos a caminho de outras paragens. Ao mesmo tempo, e portanto, estavam sediadas na Horta companhias telegráficas inglesas, uma alemã, uma americana, e havia delegações de uma série de companhias de outras latitudes, nomeadamente italianas, canadianas, etc., etc. E a Horta era realmente um ponto era um dos centros mundiais da distribuição de uma comunicação que está na base da revolução que nós vivemos hoje. Quando nós olhamos para a internet, depois todos os seus fenómenos, o Facebook, os e-mails, o Netflix, toda esta comunicação tem na sua origem a distribuição por cabos, e nomeadamente por cabos submarinos, quando se trata de atravessar o Atlântico. Nós estamos a falar de há apenas 70 anos. Há 70 anos... Eram preciso 60 segundos para transmitir 3 ou 4 palavras por um cabo submarino. E nós hoje, o meu telemóvel, que tenho aqui no bolso, dá muito trabalho porque as calças são justas, o meu telemóvel tem 256 gigabytes e numa fração de segundo ele debita não sei quantos milhões de palavras e de bits e de bytes, não me peçam para explicar, que eu próprio também não percebo isso muito bem. Portanto, há apenas 70 anos, os nossos avós eram jovens, os nossos pais, em muitos casos, já eram vivos. Nós vivíamos a verdadeira gênese daquilo que é a grande revolução do nosso tempo. Ao mesmo tempo, a Ilha do Faial era o porto de escala para os Clippers da Pan American, os Boeing 314, os primeiros aviões a atravessar o Atlântico com passageiros de domínio comercial. Portanto, só viajavam neles os ricos, os famosos, as superestrelas, as estrelas de cinema, as estrelas da música, do boxe, os campeões de boxe, os estadistas. Amaravam em frente à Horta, saíam do avião, davam autógrafos. E, portanto, há apenas 70 anos, nós estávamos a viver E a horta, mais uma vez, é a geografia, uma das geografias desse paradigma. Estávamos a viver o nascimento deste movimento permanente que existe, em que nós todos já estamos envolvidos, os ricos, os pobres e até os, não direi os muito pobres, os ricos, a classe média e até alguns pobres. E ao mesmo tempo vivíamos também a gênese, talvez já não propriamente a gênese, mas a gênese da fama contemporânea. Os pedidos de autógrafos, é claro que isso já vem até do século XIX, já vem até de antes do século XIX, mas é o início dos famosos do cinema cuja notoriedade atravessa os oceanos. E ao mesmo tempo, não, eu peço desculpa se estou a tomar tempo demais, ao mesmo tempo, a cidade da Horta, tendo aquelas comunidades que se mantiveram em paz, aquelas comunidades, nomeadamente alemã e inglesa, que se mantiveram em paz até 1943, 4 anos depois da guerra começar, em paz ao ponto de as crianças inglesas estudarem na escola alemã, onde havia crianças com suásticas, e apesar disso as famílias eram visitas de casa umas das outras e dançavam o jazz, uma espécie de delírio coletivo nas sociedades recreativas do Faial. E depois houve combates em frente a essas pessoas, em frente à Doca da Horta. As pessoas alinhavam-se na Doca da Horta como quem está num anfiteatro a assistir à Segunda Guerra Mundial, da primeira fila, com combates entre navios britânicos e submarinos ingleses. Nomeadamente,
afinal, a transmissão do Iraque não foi a Primeira Guerra em direto.
Não, exatamente, não foi. A um tal ponto que uma vez houve um afundamento, o U-541, creio que não estou enganado no número, perdem-se, creio, 4 ou 5 vidas, são resgatados cerca de 41 marinheiros alemães e um consegue nadar até ao pico. Assim que atinge território neutral, território português, está a salvo de qualquer justiça da parte dos aliados e, portanto, pode viajar em paz até ao Faial para apanhar um barco para o continente português e seguir daí para a Alemanha, e é recebido como um herói pela comunidade alemã. E aquelas pessoas viveram em paz durante este período conturbado. E se aquelas pessoas viveram em paz, isso é ou não é um vago vestígio de que a paz era possível? Talvez essa seja a principal interrogação do meu livro.
Mas falaste aí, voltando...
Não respondi à tua pergunta, não é? Peço desculpa. Não.
A minha questão é se hoje que vivemos numa era de maior rapidez de circulação de informação, de maior globalização, precisamente pela evolução, como tu disseste, e ironicamente até, por evolução da situação tecnológica que dava início precisamente nesse contexto, se uma situação destas, e pelo que nos é dado a observar pelo mundo fora, digamos assim, pelas imagens que nos entram todos os dias pelos ecrãs de televisão e não só, se uma situação destas seria possível numa era de maior globalização.
Eu tentei fugir à pergunta porque
esta
eu realmente não tenho...
Sim,
eu tentei fugir à pergunta pela razão muito simples de que não tenho realmente uma resposta para ela, mas os veículos... Sim, os veículos que disseminam a paz muitas vezes são os mesmos que disseminam a guerra. A comunicação que existe hoje, esta globalização, serve para difundir e disseminar o conflito e serve também para disseminar a paz. Não obstante, o entendimento que nós temos de paz nem sempre é verdadeiramente pacífico. Nós vivemos no Ocidente, na Europa Ocidental, pelo menos, uma ideia de paz e comparando com os séculos absolutamente sangrentos que vivemos, é evidentemente um tempo de paz razoável, até assinalável, comparado com muitos outros tempos históricos. Não obstante, as pessoas estão no Facebook em permanência a tribalizarem-se a pretexto das mais pequenas coisas, a insultarem-se a pretexto do Sporting e do Benfica e a criarem Sportings Benficas a pretexto das mais ínfimas coisas do seu cotidiano. Portanto, eu não sei se a comunicação fomenta a paz ou fomenta a guerra. Se calhar essa é uma interrogação em que vale a pena nós... vale a pena nós investirmos. Há bocadinho nós estávamos, já não sei com o que é que eu estava a falar, às vezes disse que o tempo é como, que o tempo faz aos homens aquilo que faz aos vinhos, melhor aos bons e azeda aos maus. E se calhar isso acontece connosco e com a comunicação, se calhar a comunicação faz aos homens aquilo que faz aos vinhos. Azeda os maus e melhora os bons, não sei.
João, duas pequenas perguntas. Uma, se a poesia tem forçosamente de ser escrita, pensada, ou pelo menos a tua poesia, se é sempre escrita, pensada, na primeira pessoa. E depois, se a poesia nos serve de repositório de memória.
Ok. Se é sempre pensada na primeira pessoa, falando de mim, eu às vezes nem sei quem é que escreve. Eu sei que há uma mão que escreve, há uma cabeça que pensa, mas não sei se é forçosamente a minha cabeça do João, que é a responsável absoluta pelo ato que depois se concretiza no poema, porque já tive diversíssimas situações em que sentia que era mais o veículo de uma voz que andava por aqui muito inquieta a necessitar de um agente físico para dizer qualquer coisa. E conto isto numa história muito rápida. Há um livro que eu tenho que chama-se Livros Nómadas do Sangue, que é o conjunto de três livros. Tríptico da Crueldade, O Ópio da Tempestade e A Rebelião das Espécies. E este título surgiu ao olhar para um anúncio publicitário de um banco com o Cristiano Ronaldo a sorrir. E eu olhei para aquele anúncio. Eram 3 da manhã, vinha a caminhar sozinho pela rua e não sei se devo agradecer ao banco ou ao Cristiano Ronaldo o ter-me dado o título desse livro, que faz parte do conjunto Livros Nómadas do Sangue, em que eu fazia uma reflexão sobre o sangue, sobre a questão do sangue, sobre vários ângulos. E no caso do Tríptico da Crueldade, que é o primeiro, aquilo corresponde a 3 anos de trabalho. Eu sabia exatamente aquilo que eu queria escrever, tinha mais ou menos esquiçado o corpus, tinha definido qual a linguagem, tinha feito esboços até chegar à linguagem que eu queria, desafiando sempre, impondo o não limite para o meu corpo. Posso dizer que saí absolutamente exausto no fim desse livro. E este livro, no fundo, anda em redor de uma história de possessão. É um livro entenebrecido. E eu inicialmente tinha, portanto, projetado que entre a primeira parte, em que se anuncia, no fundo, esta possessão, a terceira parte seria o pós-possessão e a segunda parte era o que ligaria aquilo. No início eu achava que a vítima dessa possessão, dessa diabólica possessão, falaria, teria voz, e no início pensava assim, e depois fui escrevendo e a coisa foi mudando. Acontece que eu escrevi esse livro, e revelo-vos isto, esse livro começou a ser escrito a vermelho, e não foi frescurinha, como diz o brasileiro, não sei, eu peguei numa caneta vermelha e de repente desatei a escrever o livro. Geralmente eu sou rápido a atacar o fundamental do livro, tipo 3 semanas, 2 semanas a correr bem, o fundamental está ali. Depois há um tempo quase de pousio, de criação de distância para olhar para a coisa e depois o processo final, um primeiro processo final e depois mais à frente, então quando tiver mesmo sem dores de parto, há aí o meu lado autocrítico ferino a funcionar. O que ocorre é que de repente eu disse, pá, fogo, qual é a tua? Escrevi de vermelho, pá, pega numa caneta preta. Pois eu posso-vos contar, e isto não é filme, não é eu estar aqui a tentar contar a história da carochinha. Eu, quando tentei escrever o livro com a preto, não consegui escrever nenhum verso daquele livro. A preto. passa-se um dia, dois dias, uma semana, e eu, não pode ser do preto, mas tentava fazer a parte que faltava. Até que um dia, em desespero, disse, então se é por causa da cor, vou voltar a pegar na caneta vermelha. E o certo e sabido é que mal comecei novamente com a caneta vermelha a escrever, a coisa fluiu. Inicialmente, esta voz sobre quem o livro tratava, esta voz que viajou dentro de mim, sei lá, desde o tempo da minha infância, eu não sei onde é que eu fui buscar, mas descobri ao escrever o livro que esta voz vinha do meu tempo de infância, que eu já tinha eliminado, de repente impôs-se. Era qualquer coisa que me dizia dentro de mim, estás a falar de mim e eu não falo. E posso dizer que a segunda parte, a parte que funciona de ligação entre a primeira e a segunda, é incrível, porque eu senti-me apenas o veículo. Eu acho que nunca obedeci tanto a qualquer coisa que estava dentro de mim. Tudo era um processo quase febril, mas tão fluido e tão sem limite, tão a pedir-me que fosse realmente até à crueldade da coisa, ao extremo da crueldade. Este livro fala de uma possessão de um pai a uma filha, pronto, em termos, um ato de violação, em termos claros e cristalinos, ok? Onde é que eu fui descobrir esta voz? Não sei, ela veio da minha infância e tornou-se absolutamente impossível de viver com ela sem lhe dar as suas frases, as suas palavras. Mas acontece noutros casos em que sim, aí sim é o João do princípio até ao fim. Por exemplo, quando eu sou irónico na minha poesia, eu tenho estas duas facetas, digamos solar e lunar. Aí a minha ironia ajuda-me a organizar pensamento ante o desconcerto do mundo. Eu torno-me irónico quando me desencontro com o mundo, porque se escrever mais denso acho que me escangalho, e então chego à conclusão que já é por demais insustentável continuar persistentemente a levar a minha pedra de Sísifo até ao alto da montanha, sabendo que ela vai cair. Eu aceitei esse desafio. Eu sinto muitas vezes Sísifo que caminha levando a pedra, sabendo que ela vai cair, e não desistindo de a levar, porque o interessante é exatamente é essa condição de aceitar esse caminho, de tentar, ou aceitar esse caminho, passar essa condição trágica que ela já em si contém. Mas dizia eu, quando sou irónico, sem dúvida nenhuma, e os meus livros irónicos aí são o tempo a agir, é a minha faceta e a minha costela de historiador, de tentar organizar o mundo, aí sou muito João. Noutros casos, sou as vozes que comigo transporto, sou a voz da minha avó, sou a voz dessa mulher que veio da minha infância, sou a voz de todas as mulheres do mar, das Caxinas em Vila do Conde, sou a voz dos que eu vi morrer no mar das Caxinas e no mar da Póvoa e no mar de Vila do Conde. Por isso é que eu desde logo aceitei vir ao bar, porque me sinto em casa. Porque eu sei que daqui também partiu muita gente que esteve nos mesmos barcos da White Fleet com muitos caxineiros no tempo da pesca do bacalhau, que só os loucos dos portugueses faziam em Dóris, não é? E por isso eu aceitei logo quando ouvi a palavra ao bar e veio à memória a questão de ser uma terra de pescadores da frota do bacalhau que conviveram com tanta gente com quem eu aprendi mundo, onde encontrei mundo, porque estávamos todos à mesma mesa. Eu era uma criança que estudava e eles eram pescadores, mas que continham em si todas as enciclopédias do mundo e me ajudaram através das perceber que as palavras é isso, como dizia a minha avó e me disse uma vez, as palavras é que dão olhos ao mundo, não esqueças isso. Ela era analfabeta e por isso eu transporto a voz dela sempre que concedo, porque eu sou tímido, embora não pareça, mas sou e muito. Quando de vez em quando participo nestas sessões públicas, porque acho que o grande gozo que me dá é escrever e depois conversar com quem lê as minhas coisas. Sim, se quiserem conversar comigo, estou sempre disposto à conversa. Eu adoro conversar mais do que estar aqui neste lugar. Isto era a primeira parte. A segunda parte já me perdi um bocadinho, que às vezes sou meio desorganizado. Pronto, mas é um bocado por aí. No fundo, quer dizer, sou muito o resultado das vozes que transporto.
Eu tinha te perguntado se a poesia seria também o repositório da memória. Creio que já respondeste.
Ao
assumir-te como a voz dos teus antepassados.
É muito memória porque sou da história, é muito memória porque mais do que o Atíbia, o Perónio, o Tarso, o Metatarso, eu sou feito dos olhos da minha avó, que foi quem me encantou para o mundo do som e da palavra, ela que nunca escreveu uma palavra, que colocou sempre o dedo dela, que era a assinatura. Sou feito desses mares todos que levaram muitos consigo, mas também trouxeram muitos, também atiraram muitos para o lado de cá e que a gente pôde puxar por eles e de todos os amigos e de todos os acontecimentos que tropecei. Sim, não, isso é fundamental em mim. Eu não consigo, não abdico, aliás, e aflige-me imenso que este tempo, desta velocidade, deste caleidoscópio, esteja a ficar muito desmemoriado, como eu digo. É fácil usarmos este veículo para promovermos a paz, mas acho que se está a tornar mais fácil ainda promovermos o desatino. Aliás, se nós quisermos fazer um bocadinho o estudo do estado mental do mundo, é estudar o Facebook. Eu não me atrevo a esse desafio, mas acho que podemos sentir o mundo, se alguém tiver tempo e interesse genuíno, estudando o Facebook. Porque às vezes até tenho medo, não me apetece. Apetece-me, sei lá, tirar uma fotografia de uma pedra e pôr lá uma pedra. Porque as pessoas agridem-se, flagelam-se de maneiras absolutamente tortuosas, porque um tem a melena mais comprida, ou o outro é o do penalti, ou porque alguém disse uma frase que há 10 anos ou há 5 anos atrás era absolutamente banalíssima, curial, hoje já é de uma incorreção incrível. E eu pergunto, eu que sou tão carne, tão osso, tão sangue dentro de mim, não sei viver num mundo assexuado, num mundo sem menstruo, sem virgo, sem pulsão. E esse é o meu mundo. Não consigo dizer ao outro, tem que ser assim. Mas tem que ser assim o quê? E fico por aqui.
Um livro teu que eu gosto especialmente é este, Aprendizagem Balnear, e creio que é de facto um bom exemplo dessa transmissão que no fundo afloraste aí quando falaste dos teus e da memória que te deixaram. Tens, por exemplo, um pequeno poema chamado Sem Pé e Cabeça. Tomar o mar de abraço e rodar, 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 feito peão sem norte, num vai e vem, sem pé ou leme, querer gatinhar sob as ondas, não percebendo que me faltavam escamas ou submarina equipagem para vencer tão farto conluio destas forças de oposição. O que eu gostava de perguntar a reboque deste poema é se o vosso mar é o mesmo mar de quem vive numa ilha, de quem vive frente ao mar aqui nas Caxinas.
Sabes,
é
que
o
eu
mesmo
fui, sabes que eu fui aos Açores exatamente para saber disso. Uma das coisas que me levou aos Açores foi exatamente para saber disso, porque eu estive em São Miguel e curiosamente descobri caxineiros em São Miguel, pescadores caxineiros em São Miguel. E eu já sabia que caxineiros tinham passado pelas ilhas, ainda conheci dois ou três que participaram na apanha, Deus meu, na pesca à baleia. E uma das coisas que mais me fez ir aos Açores também foi isso. Também foi tentar ver se o mar que eles me contaram, afinal de contas, era assim tão diferente do mar de Caxinas. E posso dizer que não, eu senti-me absolutamente em casa quando tenho a primeira visão do mar, já estando em terra. A chegada foi fabulosa, ver a abordagem à ilha no avião é fabulosa, é lindíssima. Eu pelo menos vivia assim, mas quando vi o mar já em terra, pude pôr o pé em terra, percebi, senti que aquilo também era meu, aquele mar era meu. O que eu trouxe lá de muito diferente foi a maior overdose de verde que eu apanhei nos últimos 10 anos, que cheguei ao Porto e ao fazer o caminho para casa, que me é tão familiar, tão banalmente, absurdamente familiar, eu pensava, tive a sensação física, estava a chegar a um país estrangeiro. Porque vinha tão injetado da paisagem de São Miguel, que fiz uma volta bastante promenorizada à ilha, com um açoriano que teve a amabilidade de me guiar e aceder e levar-me, e eu fazia-lhe perguntas, assim, mas eu ouvi falar disto e tal, gostava de ver, e ele, vamos lá, e depois, mas há uma coisa assim, parecida, não sei o quê, com as furnas, vamos lá, e então foi uma experiência fascinante. Mas este poema que ele acabou de ler, e aqui a poesia, quer dizer, isto sou eu não sendo eu, não é a minha vida, não é? Mas o miúdo que aqui está é muito um bocado dos meus ossos, é verdade. E isto é a tentativa poética, passado mais de, sei lá, 40, 50, 50 anos, exato, perto disso, de eu resgatar em verso o dia em que eu me ia afogando na praia de Vila do Conde. Porque vocês agora vão todos fazer eu não sei nadar. Continuo a não saber nadar e não quero saber nadar, porque acho muito mais fascinante relacionar-me com o mar sabendo que sou um ser limitado. Porque fui muitas vezes no barco ajudar os candidatos a Mark Spitz, que na altura do verão, em vez de nadar ao longo da costa, nadavam para fora da arrebentação, e depois a gente via um bracinho ao longe, assim, fazer assim, e então havia que lançar o barquinho ao mar e acompanhar para ir buscar o Mark Spitz.
Joel, a mesma pergunta, é o mesmo mar?
Eu acho que é, ou pelo menos é parecido. Quando eu cheguei a Lisboa, quando eu cheguei aos Açores, regressado de Lisboa, ao fim de 20 anos, é claro que eu tinha visitado os Açores várias vezes por ano, a minha família continua a viver nos Açores. Mas, quando decidi voltar a viver nos Açores, depois de 20 anos em Lisboa, a pergunta que eu fiz quando olhei para o mar foi uma pergunta lisboeta. Este mar é aquilo que nos une ou aquilo que nos separa? A pergunta que os açorianos fazem, e eu creio que é a mesma pergunta que os caxineiros fazem, este mar é aquilo que nos sustenta ou é aquilo que nos mata? Para os açorianos, e creio que posso dizer também para os caxineiros, o mar é uma questão de vida ou de morte. Não é uma questão de união dos continentes, união dos povos. É uma questão de vida ou de morte. E talvez seja por isso que nos meus livros todos eu nunca abordei verdadeiramente o mar. Este Meridiano 28 foi a minha primeira aproximação do mar, mas ele nunca chega a ser tão, penso que posso dizer, que ele nunca chega a ser tão personagem como a ilha e como a overdose de verde de que o João estava a falar. Foi, a paisagem dos meus sucessivos livros é a ilha, é o interior da ilha, são as entranhas da ilha, é o vulcanismo, nunca foi o mar. E se calhar, precisamente porque eu ainda não voltei a ser açoriano o suficiente para o mar ser para mim questão de vida ou de morte.
Há uma outra questão que eu já coloquei noutra mesa aqui, mas creio que vou repeti-la nas várias mesas que vou moderar, porque interessa-me de facto ouvir várias respostas a ela, de ficcionistas. No teatro, é quase um lugar comum nós ouvirmos os atores dizerem que o que realmente dá gozo, o que realmente dá é recompensador do ponto de vista do trabalho de ator, é fazer de mal. Já todos ouviram um ator dizer isso exatamente. É, para fazer o vilão é que é bom e tal. Quando crias um personagem numa obra de ficção com uma ideologia ou com uma personalidade que não aprecias, com a qual não tens a mínima afinidade, que até te possa, vá lá, repugnar, que para ti será o vilão, digamos assim, que tipo de filtros é que tens de usar, ou usas, ou achas que podes usar ao criar essa personagem?
Isso é uma pergunta bem difícil. Eu creio que o primeiro e mais importante filtro é fugir ao arquétipo, não é? Okay. Porque é aquilo, sobretudo no vilão, não é? O vilão foge muito rapidamente para o arquétipo porque o vilão está muito imortalizado por todo o lado, nós estamos cheios de vilões dentro na nossa memória como leitores, como espectadores, etc, etc. E talvez, de um certo ponto de vista, seja mais sedutor construir um homem bom.
Pois, daí a pergunta precisamente.
Sim, construir um homem bom porque sim, acho que se pode dizer com alguma segurança que a literatura se apaixonou menos vezes pelos homens bons do que pelos homens maus. Talvez esteja a abusar, a esticar-me aqui um bocadinho, ela por ela. Mas, por outro lado, é capaz de ser mais difícil criar um vilão verdadeiramente singular, credível, orgânico, autêntico.
Exato,
verosímil e que fuja aos arquétipos. Eu não tenho a certeza ainda de ter conseguido criar
esse vilão. Para lhe dares consistência, tu vais que ter algum empenho ao construir a sua personalidade, a sua idiosincrasia, as suas características,
claro,
de forma a que não estejas sempre e apenas a mostrar o lado negativo e a criticá-lo.
Não, e é importante,
isso é demasiado fácil,
sim,
não é?
É importante que os bons tenham alguma singularidade na sua bondade, como é importante que os maus tenham alguma singularidade na sua maldade. Sendo que também é verdade que as minhas personagens se dividem cada vez menos entre bons e maus. Não é só comigo, é
mas
com
será
todos
alguma
autores.
Defesa, mesmo que inconsciente, relativamente a isto que estamos aqui
não,
a falar?
Não, é porque eu acredito mesmo que o bem e o mal convivem no homem. A pergunta, aquela questão original sobre se somos originalmente bons ou originalmente maus, em qual é a idade em que pecamos pela primeira vez. Não, eu acho mesmo que o bem e o mal convivem no homem e que é nessa luta entre o bem e o mal que verdadeiramente nós nos... Nem é que nos definimos, é que nos
indefinimos. Tens tendência, então pergunto de outra forma, tens tendência a colocar num romance personagens que ao longo desse romance façam, pratiquem atos louváveis e condenáveis?
Sim, tenho.
Ok.
Tenho. E acho que tenho. E tenho tendência e tenho agenda.
Ok.
Porque quando não tenho a tendência, procuro tê-la. Acho que isso faz parte da maturidade do escritor, encontrar os... Sim. Os matizes e esse duelo...
Para fugir de caricaturas, não é?
Para fugir de caricaturas, sim, e esse duelo que é um duelo humano e que se reflete no modo como nós... Que tudo isto é uma grande hipalas, não é? O modo como nós olhamos o mundo físico também é reflexo desse nosso duelo interior. Isto é muito redondo o que eu estou a dizer, como é evidente, mas é uma... Mas creio, não sei, espero que tenha respondido à tua pergunta.
Sim, faz sentido, sim, senhor. Olha, estivemos aqui a falar de poesia. Qual é a tua relação com a poesia?
Sou um leitor muito respeitoso. Escrevo poesia muito esporadicamente e tenho a impressão que posso dizer com alguma segurança de que nunca terei coragem de mostrar um só verso, seja a quem for.
Portanto, há poesia do João Neto na gaveta. Não, podemos não, anunciar não, em primeira mão. Sequer,
não sei se quer
ser. Marcelo, já sabes.
Devem ser, como um dia disse o Pedro Mexia do Manuel Alegre, foi uma crueldade. Ele disse: esse grande letrista, se calhar o que eu tenho são letras.
E por que não? Há magníficos letristas.
É verdade.
Há magníficos letristas. Ora bem, eu se calhar antes de colocar outros tópicos, não guardava as perguntas todas para o fim. Pedia-vos a vocês agora para colocarem alguma questão a um dos dois. Assim a coisa torna-se mais dinâmica. E o vosso empenho é, de facto, revigorante.
Está ali, senhor.
Peraí, tem que vir o micro. Tem que vir o micro, senão os lá atrás não ouvem.
Eu há bocado acho que perdi aí uma sessão. Enquanto tive que sair. Claro. Mas agora vou tentar retomar. É João?
Sim.
E Joel.
JJ.
Quando eu estava a ouvir a falar o João, eu estava a pensar um bocado em mim quando escrevo. E queria lhe perguntar se alguma vez sentiu, ou se deu conta mais tarde, que durante um tempo ao escrever entrou em transe.
Aí já estamos na parte da fisicalidade do ato, não é? Não, porque eu fico tão absolutamente esquecido de mim, fico tão absolutamente ligado com a escrita, que acho que nem dá tempo para perceber sequer se eu estou de camisa, se estou de tronco nu, se estou de t-shirt, se tenho febre, se estou a sentir frio. De repente sou eu e um desafio que eu me coloquei a mim próprio. Eu sou extraordinariamente insatisfeito, sou farinamente autocrítico e tenho várias formas depois de deixar salvar algumas letras que se tornam livro, porque a maioria não se não traz nada, se não houver desafio, se não houver a capacidade naquilo que eu estou a fazer para me levar para uma terra que eu não conheça, para um deserto que eu ainda não atravessei, quer dizer, ok, fica registado, muito bem, mas passado 2 ou 3 dias, já com toda a distância, eu olho para aquilo e digo, ok, enquanto exercício foi válido, não molestaste ninguém, não aborreceste a namorada, se calhar tiraste-lhe foi um pouco de tempo de convívio, mas pronto, okay, opa, agora isto é para esquecer. Não sei responder se algum dia entrei em transe. Sinceramente, e sendo mais cristalino, sei que no ato de escrita sou eu e a escrita, e acho que somos uma coisa só, que uma leva, uma puxa pela outra, uma reboca a outra, e como eu sou um fumador incorrigível, e como decidi que não queria estragar mais a minha biblioteca, portanto não posso fumar no lugar onde eu escrevo, onde tenho a secretária, e então ando em viagens constantes entre a secretária e a zona da varanda do lugar onde eu moro, para fumar. E então nesse trajeto é que às vezes ocorrem coisas engraçadas, frases, e eu, pois era aquela palavra, é esta a palavra, e venho a correr esquecido com o cigarro na mão e pego na caneta e no papel e acrescento a palavra que faltava ali no terceiro verso, ou que fechava, neste caso, o verso que eu estava a escrever. Não, sinceramente, não sei, olha, pode ter acontecido com outros, mas Nunca se deu assim um fenómeno sensorial assim que me leve a dialogar com gente do além. Embora eu tenha muito gosto e acho curioso, porque eu sou curioso também por natureza, gosto muito da gente que tem negócios com o além e que se diz especialista na interpretação dos negócios do além. E eu só sei dos de aquém, e sei pouco, aliás. Por isso é que me diverto ouvir quem sabe dos de além também. Ou diz que sabe dos de além. Não sei. Sei lá, de repente dou por mim, se calhar estou capaz de estar mais quente, não sei. Ou se calhar sou capaz de estar mais gelado, porque me esqueci que estava sem camisa e estava tronco nu a escrever e a janela estava aberta. Mas não vai muito além disso. Sim.
Mais alguma pergunta, por favor?
Talvez para não ficar sem fazer-lhe uma pergunta assim.
Acho que sim, vamos manter a cuidado.
É assim, eu também estava a ouvi-lo e estava a pensar se, portanto, a sua escrita é mais realista, não é? Mais baseada, quando falou desse livro do Fayal e da Horta, mais realista do que ali a do seu colega. E eu estava a pensar assim, é tão bom escrever sobre o mar, e dá-me a impressão que quando diz que não fala sobre o mar, não é? Nunca escreveu sobre o mar, eu pergunto se isso será uma recusa, será um medo, porque eu pessoalmente adoro escrever sobre o mar. E acho que é fascinante para mim, pronto. Dá-me também liberdade e invenção e por aí fora, criatividade. E eu gostaria de saber se sente que é um desafio que se calhar ainda vai um dia fazer.
Concretizar. Eu não sei se tenho a mesma experiência que o João, não sei propriamente se me sinto alguma vez me sentir em propriamente um veículo, mas a nossa experiência é muito semelhante, se calhar só a linguagem é que muda, no aspecto de que quando eu estou a escrever estão a sentar-se à minha volta também os meus antepassados e tudo, para mim a escrita é sobretudo memória. Agora, eu não distingo-me de alguns outros escritores e aproximo-me de outros ainda num aspecto. Eu nunca parto do conceito para o enredo, digamos assim. Nunca tento verter um conceito num enredo. Eu parto sempre da história, que é uma coisa diferente do enredo. Parto sempre da história e sigo o curso da história até que a história me diga qual é o conceito que contém para mim. Isto não é um ato de transe, não diria que me sinto um veículo, mas realmente estou a fazer de mim mesmo veículo de todos os silêncios que acumulei ao longo da vida. E são nesses silêncios que se escondem, foi nesses silêncios que se esconderam coisas, enigmas, que agora começam a movimentar-se como células enlouquecidas e criando padrões.
E a história que pretendes fazer acabam por desencadear.
Exatamente. Sim, num momento destes, é possível que se me imponha uma história em que o mar é protagonista. E eu, nesse caso, ficarei muito contente, porque creio eu que será sinal de que terei dado um passo importante para mim. Mas para já, aquela massa imensa de água que está ali ainda não tem, eu ainda não tenho a interrogação certa,
o motivo certo para
abordar.
Ficamos a aguardar por uma história do mar então, para mergulharmos de cabeça. Alguma pergunta a algum dos dois? Não? Bom, eu gostava de colocar uma pergunta aos dois então, mas não nos vamos alongar muito mais. Uma parte importante deste romance tem a ver com passa pelas cartas que ele contém, que ele reproduz, passagens de cartas. Vindo os João Rios da história, e tu, enquanto ficcionista, jornalista, obviamente tens a plena consciência da importância das cartas, dos escritos, que sempre tiveram, não é? Mas vamos pensar, sei lá, nos últimos 200, 300 anos, para restringir de alguma forma o raciocínio e vocês perceberem o enquadramento da pergunta. Como já se falou aqui também muitas vezes, em diversos contextos, hoje usamos muito SMS, muitos e-mails, muitos telemóveis, muitos Facebooks, independentemente do como usamos, para o que usamos, é de facto o que usamos. Às vezes ouve-se aquela frase meio romântica, ah, já ninguém escreve cartas de amor. Pronto, manda-se um SMS e tal, há paixoneta absoluta, tudo mais. Mas daqui a 150 anos, onde é que estarão esses SMS, esses e-mails, esses posts do Facebook? As cartas de há 150 anos, nós encontrámo-las, usámo-las, grosso modo. O que é que vai acontecer e o que é que vai implicar para a nossa historiografia, para o nosso conhecimento futuro daquilo que é hoje o presente, a obliteração de toda esta informação, a anulação de toda esta informação escrita, que até aqui era um dado adquirido. Fossem placas de cerâmica, fossem papiro, fossem papel, havia registro. Vai ser difícil acreditar que daqui a 150 anos o SMS que eu mandei hoje de manhã estará nas mãos de alguém. Gostava de vos ouvir um pouco sobre isto.
Daqui a 150 anos? Será que daqui a 150 anos ainda existirá primatas, bípedes, superiores, mamíferos?
Eu
gostaria de acreditar e quero continuar a acreditar firmemente que existirão, independentemente dos penteados e das crenças que lhes assistirem, que daqui a 50 anos ainda continuam a existir seres humanos, como nós hoje nos entendemos como humanos. Realmente vai ser um sarilho, vai ser um grande sarilho, mas se calhar também vai ser um desafio entusiasmante, não é? Não sei. Não sou adepto das teses catastrofistas, não me sinto de todo adepto.
E agora não te pergunto enquanto poeta, pergunto-te enquanto historiador. E tu estudaste história, vens da área da história.
Claro, nós precisamos do suporte.
Exatamente.
Nós precisamos de suporte, claro.
Nós temos demasiado como adquirido o suporte escrito. As novas tecnologias trocaram-nos as voltas em relação a isso.
Trocam, claro que trocam. Se calhar, ao contrário do que a gente pensaria no início,
exato,
são muito mais parecíveis,
exato,
do que eram as outras, não é?
Acordo. Aí é que está.
Claro que se tu te descuidares, o papiro também vai à vida em dois tempos, se tu fores.
Sim,
absolutamente.
Mas há papiros que se podem,
claro,
ter mantido.
Absolutamente.
A cloud nós não sabemos daqui a 100 anos onde é que anda.
Pronto, exatamente.
Atenção.
Exatamente. É que nós achamos que ganhamos o futuro e que o futuro é a grande coisa, mas se calhar estamos a lidar com matéria cada vez mais perecível.
E mais volátil.
Porque até o nosso próprio ritmo é muito... compra, usa, abusa e deita fora.
Sim.
É tudo...
Mastiga.
É muito líquido,
sim,
não é? E é tudo. É desde o...
E lá está, o mastiga é o oposto do conserva.
Pois.
Portanto, ligando isto à questão da memória...
Aliás, eu não sei sequer, sinceramente, até, não sei sequer se haverá alguém que se queira ocupar... se quer ocupar da história, inclusivamente.
Vai dar aí muito trabalho, não é? Que se calhar o problema...
Portanto, ao existir,
se calhar o problema
difícil.
Não está tanto na perecibilidade,
uhum,
porque vai haver muito mais fontes.
Isso é.
E este mundo desmaterializado não deixa de... não está... não é... não é inexistente, ele deixa a sua pegada imensa.
Claro.
Só que vai haver muito mais fontes.
Uhum. Uma overdose,
e, portanto, vai ser uma esquizofrenia, passe a má metáfora, de, para processar e concatenar esta informação e produzir uma convenção sobre o que é a história. Porque a história é uma convenção. Como é que nós vamos convencionar que as coisas se passaram desta ou daquela maneira no meio deste ruído tão estridente? Pois eu acho que serão os computadores a fazê-lo.
O concatenar não mete medo por causa disso, porque ordená-la e classificá-la vai ser um processo artificial, não vai ser.
Vão ser os computadores a escrever a nossa história.
Exato. O que também, como veem, deixa-nos muito mais sossegados. Serão os robôs a fazer a nossa história. Podemos todos dormir descansados. Eu queria agradecer a vossa presença. Queria relembrar-vos que hoje à noite há ainda uma mesa. Queria relembrar-vos que o festival só termina amanhã e que, portanto, amanhã continuaremos aqui para a vossa alegria, espero eu poder dizê-lo. Terminaria com uma curtíssima incursão sobre esta questão da história e da fixação da história através de um texto de ficção, naturalmente, de um senhor chamado Jorge Luís Borges, um curtíssimo texto chamado Sobre o Rigor da Ciência. Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava uma cidade inteira e o mapa do império, uma província inteira. Com o tempo, estes mapas desmedidos não bastaram e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império que tinha o tamanho do império e coincidia com ele ponto por ponto. Menos dedicados ao estudo da cartografia, as gerações seguintes decidiram que esse dilatado mapa era inútil e não sem impiedade entregaram-no às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste, perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Muito obrigado.